UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Volta com Conexões aqui pela UFMG Educativa, estação do conhecimento. Conexões trazendo sempre cultura, ciência e cidadania nas ondas do rádio, de segunda a sexta, de 10 ao meio-dia, comigo, Luísa Glória. E agora, às 10 horas e 48 minutos, vamos de entrevista? Pois muito bem, hoje fazem 35 anos da morte do historiador brasileiro Sérgio Buarque de Holanda. Ele foi também crítico literário e jornalista. Sua produção acadêmica ficou conhecida no mundo inteiro, sendo editada e traduzida em pelo menos 5 países. Entre ensaios, coletâneas de textos, ele se debruçou em estudos sobre a sociedade brasileira, sua história e formação. Como reconhecimento por suas obras, foi agraciado em 1979 com o Prêmio Juca Pato e em 1980 com o Prêmio Jabuti. Para conversar com a gente sobre a importância da obra de Sérgio Buarque de Holanda, converso agora com o professor da Faculdade de Letras da UFMG, Sérgio Alcides. Muito bom dia, professor. Seja muito bem-vindo à Rádio UFMG Educativa.
Bom dia, Luísa. É um prazer conversar com você e com os ouvintes da rádio.
Legal, professor. Introduzir aqui brevemente, né? Sérgio Buarque foi considerado um dos maiores intelectuais brasileiros do século XX, mas eu gostaria que o senhor introduzisse Sérgio Buarque um pouco melhor para a gente. Quem foi ele, professor?
É verdade, o Sérgio Buarque foi mesmo um gigante do ensaísmo brasileiro. É difícil fazer uma apresentação sucinta, porque ele atuou em muitas frentes, uhum, ao longo de várias décadas no século XX. Por exemplo, ele foi um importante crítico literário, mas foi também um grande historiador. E foi, como eu disse, um ensaísta também. São campos mais ou menos diferentes. E ele foi muito brilhante e teve muito êxito em todos esses, em todas essas atividades, né? Uhum. E além de tudo, ainda foi o pai do Chico Buarque de Holanda, que não é pouca coisa.
Professor, mas fala um pouco pra gente quais aspectos aí ele foi inovador, professor.
Olha, o Sérgio Buarque de Holanda, ele fica notório pela primeira vez no contexto do modernismo. Ele era muito jovem, tinha 19 anos quando começou a se envolver com os modernistas de São Paulo. Ele era paulista, mas já vivia no Rio, estudava direito no Rio com a família, tinha se mudado com a família para o Rio e participava um pouco à distância. Ele foi um dos articuladores da Semana de Arte Moderna, apesar de não ter participado diretamente, mas foi na década de 20 um dos mais radicais envolvidos no movimento modernista. Depois, o primeiro trabalho assim, de fôlego dele, que tem muita importância, é o livro Raízes do Brasil, né? Uhum. Com o qual ele passa a integrar aquela geração dos chamados intérpretes do Brasil. Uma obra muito importante, muito fascinante mesmo.
Falando um pouco dessa obra, né, professor, aí, que é a mais conhecida, né, de Sérgio, uhum, Buarque de Holanda, foi traduzida, uhum, editada em 5 países, em 5 línguas diferentes. Qual que é a principal, uhum, tese aí defendida nessa obra, professor?
Esse livro é um livro, como eu disse, fascinante por várias razões, né? Primeiro por ser uma tentativa de compreender o que é ser brasileiro de um ponto de vista sociológico, porque nessa época o Sérgio Buarque estava muito inclinado à sociologia, coisa que depois ele abandona quando se dedica mais à história, né? E se torna, uhum, mesmo um historiador.
Tá.
Então ele faz o que outros autores daquela geração faziam também, que é procurar compreender o que era o Brasil moderno, sim, contemporâneo deles, estudando o passado colonial, as raízes ibéricas, as relações entre as diferentes raças que compuseram a nacionalidade. Então, com esse livro, o Sérgio Buarque se junta a outros, como Gilberto Freire, Caio Prado Júnior, uhum, gente que veio antes também, como Manuel Bonfim, que também tinha essa... Fundamentalmente, a questão deles era que a modernização do Brasil é um fato inexorável. Nós já estamos na década de 30, entanto, para onde vai essa modernização? O que vai ser o Brasil moderno? Porque o Brasil moderno não será a mesma coisa que os países colonizadores são na modernidade, que os países, né, desenvolvidos são. Então, de uma certa maneira, esses trabalhos assim, antecipam essa descoberta do subdesenvolvimento, de problemas estruturais que o Brasil Brasil precisaria enfrentar a fim de poder traçar uma rota de justiça social, de emancipação, né, num contexto da modernidade. Né?
Uhum.
Esse livro também está no contexto de uma década revolucionária, que se inicia com a Revolução de 30. É o fim da República Velha. Né? Quer dizer, nós somos modernos, mas que tipo de modernidade vai ser a nossa? Né?
Entendi.
Então, essa é a interrogação que o Sérgio Buarque está fazendo no livro Raízes do Brasil.
E a gente pode pensar essa obra como um resumo aí do pensamento de Sérgio Buarque, professor, ou é um fragmento aí de sua produção?
Ele é apenas um fragmento muito paradoxal, o livro. Eu vou te explicar por quê. Esse livro, o Sérgio Buarque fez várias edições desse livro. A primeira é de 1936, a segunda é de 1948, e já é um livro completamente diferente. Essa história de edição revista e ampliada, nesse caso, é totalmente confusa, porque ele interferiu muito profundamente nas alterações que ele faz. Depois, na década de 50, ainda tem uma terceira edição, e ele vai, digamos assim, reformando os argumentos dele da década de 30, conforme a cabeça dele evoluiu nessas outras décadas. Só que entre a edição original e as edições revistas, acontece simplesmente a Segunda Guerra Mundial, a ascensão dos fascismos, do nazismo, a descoberta do Holocausto, enfim, coisas, choques muito profundos do século XX que atravessam esse livro de um jeito brutal. E, de fato, o livro Raízes do Brasil se tornou um livro politicamente bem mais à esquerda do que ele era originalmente. Né? Isso é uma... Assim, o pessoal que estuda Sérgio Buarque de Holanda hoje discute muito o que é aquela primeira edição de Raízes do Brasil, porque, em princípio, parece um livro representante de um pensamento conservador da sociologia brasileira, um pensamento social conservador, que, com as alterações provocadas pelo impacto da Segunda Guerra Mundial, da significação que aquele momento teve para a cultura brasileira, vai sendo empurrado nas edições revistas assim, para o Sérgio Buarque de esquerda, que passa a predominar depois. Né?
Uhum.
Você sabe, Sérgio Buarque, quando ele morreu, pouco antes de morrer, ele foi um dos fundadores do PT.
Sim.
Né? Então ele estava alinhado assim, com a perspectiva de um socialismo democrático, né? Naquele, junto com uma grande parte da intelectualidade da geração dele também. Né?
Uhum. Muito bem, agora são 10 horas e 55 minutos. Você está no programa Conexões aqui pela Rádio UFMG Educativa. Eu sou Luísa Glória e estou conversando com o professor da Faculdade de Letras da UFMG, professor Sérgio Alcides, sobre os 35 anos da morte de Sérgio Buarque de Holanda. Professor, Sérgio Buarque produziu muito conhecimento acadêmico, né? A maior parte deles aí relacionados ao Brasil. Foi um brasileiro que escreveu muito sobre seu país, sobre sua sociedade. Qual que é a importância aí dessa perspectiva, né, professor? De nós por nós mesmos na produção, construção acadêmica brasileira.
Sim. Como eu disse, o Sérgio Buarque transitou assim, da sociologia para a história. Então, ele depois foi um grande mestre lá do Departamento de História da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Formou muitas gerações, né? E as obras posteriores à Raízes do Brasil dele, muitas delas têm a ver com essa pesquisa de historiador. Ele foi um especialista no século XIX, né, na política do Brasil imperial. Os livros são muito sensacionais. E tem uma obra crucial, que é a tese de cátedra dele, que é chamada Visão do Paraíso, sobre os motivos edênicos na colonização do Brasil. É uma obra muito erudita, porém, quer dizer, como você diz, assim, uma obra acadêmica, né, muito trabalho acadêmico, etc. Ele é, não deixa de ser um trabalho universitário, mas, e muito erudito, como eu disse, mas ele continua a ser dirigido a um público. Não é? Ele não é ainda esse tipo de acadêmico que é mais conhecido hoje, né? Que parece que não tem muita coisa para dizer para a sociedade, não é? Só diz para os seus pares, para os outros especialistas. Né?
Uhum.
Os trabalhos mais importantes e aprofundados e eruditos, sabe? Continuam a ser trabalhos que podem ser lidos por qualquer pessoa instruída, qualquer não especialista que se interesse pelo Brasil.
Okay.
Né? Então, você não precisa ser um especialista em história para tirar proveito da leitura de uma obra do Sérgio Buarque. E eu acho que isso também é muito inspirador, né? Para nós, né? Que trabalhamos na universidade. Né?
Uhum.
E às vezes temos dificuldade de manter um contato rico com a sociedade. Né?
E ele também fez parte, né, professor, de estudos do grupo de estudos brasileiros na Universidade de Roma durante 2 anos. Também teve uma passagem pela Alemanha, né, como correspondente também do Jornal do Brasil, entre os anos de 1929 e 1931. Essas passagens aí pela Europa, essas vivências tiveram influência na sua obra, no seu entendimento de Brasil também, professor?
Certamente, certamente. É um autor cosmopolita, né, que tem, ele também teve passagem pelos Estados Unidos, né, na década de 40, isso também foi bem importante para ele. Essas experiências no exterior que o Sérgio Buarque teve, eu acredito que a mais importante tenha sido mesmo a da Alemanha, porque são anos muito fundamentais do século XX, né? Os anos em que, coincidentemente, ele está como jornalista na Alemanha e testemunha aquela debacle, né? Aquela decadência da que acabou conduzindo à ascensão do nazismo em 1933. Ele viu, assim, esse movimento de fanáticos de ultradireita ganhar força, né, e realmente ameaçar realizar o que viria a ser o nazismo, né? Ele não estava mais lá quando o partido de Hitler finalmente chegou ao poder, mas ele testemunhou os episódios são as, digamos, as escaladas de acontecimentos que daria nisso, né, antes de voltar ao Brasil. E agora depois tem a passagem pela Itália, que é bem importante, escreveu muito na Itália, né? Até o próprio Chico Buarque tem memórias interessantes, porque ele já era nascido, foi também com a família, né, morar em Roma naquele momento. Uma carreira muito fascinante. Eu não queria deixar de frisar uma coisa aqui, já que a gente está conversando, Luiz, que é o lado de crítico literário do Sérgio Buarque de Holanda, sabe? Que é uma coisa bem, bem impressionante mesmo. Ele foi, além de tudo isso, um crítico literário muito militante, presente nos jornais até uma certa altura da década de 50, quando ele passou a se dedicar mais à história e ao trabalho de professor na Universidade de São Paulo. Mas essa faceta de crítico literário dele é tão importante, para você ter uma ideia, que no centenário de nascimento dele, eu vi uma palestra do Antônio Cândido, o grande crítico literário Antônio Cândido, que foi amigo do Sérgio Buarque, em homenagem a ele, dizer simplesmente: para mim, o Sérgio Buarque de Holanda foi o maior crítico literário brasileiro do século XX. Então, o próprio Antônio Cândido dizia: eu discordo, eu acho que o maior crítico literário brasileiro foi o Antônio Cândido. Mas ele ter dito isso do Sérgio Buarque é sensacional, né?
Certo. E aí, professor, quando o senhor fala, né, também que ele foi pai de Chico Buarque, né? Ele é pai de Chico Buarque, que isso não é pouca coisa, como é que aí todo esse trabalho de Sérgio Buarque aparece e influencia de alguma forma? Chico Buarque, o legado dele fica aí pra gente de alguma forma, professor?
Ah, mas sem dúvida. É muito boa essa pergunta, Luísa. Eu acho que, eu não teria uma resposta pronta para te dar, mas sem dúvida influencia, né? E há muitas alusões no cancioneiro do Chico Buarque a problemas que foram abordados, por outro lado, pelo pai dele na obra historiográfica, né? Na obra de crítico literário, né? E sem falar nesse livro recente do Chico Buarque chamado O Irmão Alemão, que é uma ficcionalização de questões da relação entre ele e o pai, né? Então tem muita coisa. Para começar, agora estou pensando só naquela canção do Chico Buarque, que já começa com uma alusão: meu pai era paulista, né? Meu avô pernambucano, que trata toda uma linhagem, assim, né, que passa pelo Sérgio Buarque de Holanda. Eu, obviamente, não vou me atrever a cantar na rádio, né? Obviamente, eu não vou me atrever a cantar na rádio.
Pode se atrever,
né,
professor, fica à vontade. Professor Sérgio Alcides, muito obrigado pela participação aqui na Rádio FMG Educativa. Conte sempre com a gente. Muito obrigado pelas suas informações, viu, professor?
Obrigado a vocês. Parabéns pela ideia de abordar essa figura tão facilmente, que foi o Sérgio Buarque.
Sim, a gente está sempre à disposição, inclusive se o senhor quiser cantar um dia, viu, professor? Estamos aqui de microfones abertos. Combinado?
Então.
Obrigada, professor. Um bom dia.
Um bom dia, abraço.
Aí, acabei de conversar com o professor da Faculdade de Letras da UFMG, professor Sérgio Alcídio, sobre os 35 anos da morte de seu xará, né, o Sérgio Buarque de Holanda, um grande historiador brasileiro de renome internacional. Uma de suas obras mais conhecidas, como a gente conversou, é o Raízes do Brasil, livro de 1936, publicado pela editora José Olímpio. E você pode encontrá-lo, então, aí no site da editora, nas livrarias, tá bom? Sebos também. Tem muitas edições, como o próprio professor disse, né, as edições bem diferentes aí entre a primeira e a terceira edição aí, editada pelo próprio Sérgio Buarque de Holanda, muitas diferenças nas edições.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.